Doutora Denilton Rampinelli, tudo bem, doutor? Muito bom dia.
Bom dia, Letícia. Bom dia, Cacá. Tudo ótimo.
Bom dia.
Vamos começar nosso comentário hoje de uma forma bem embrionária. Sem entrar em polêmicas por enquanto. A gente vai falar sobre ozonioterapia, né, doutor? Vamos explicar pra gente que técnica é essa, que metodologia é essa?
Vamos lá, Letícia. Para nosso ouvinte entender um pouco sobre ozonioterapia, o ozônio, na verdade, é um gás, né, que a gente conhece e faz a camada de ozônio, que é protetora da Terra contra os raios solares. Ele é formado por três moléculas do elemento químico oxigênio, então a fórmula dele é O3, diferente do gás oxigênio, que é formado por duas moléculas do elemento químico oxigênio, que é o O2. E, historicamente, existem relatos, desde lá do início do século passado, que alguns soldados, na Primeira Guerra Mundial, utilizavam esse gás para tentativa de tratamento de feridas. E, de lá para cá, vários estudos foram feitos para tentar comprovar algum tipo de eficácia, né, para tratamentos principalmente de feridas e de pele, e que não houveram sucesso. Então, não houve estudos robustos e que cumpriam o rigor científico para comprovar essa efetividade desse gás ozônio, prometendo, sim, uma melhora nos quadros inflamatórios e infecciosos. E aí, na década de 80 do último século, começou a disseminar a prática da ozonoterapia de justamente injetar gás, né, literalmente, porque é um gás, nas regiões que precisaria. Então, feridas, lesões dentárias, gengivites, algumas coisas assim foram tentadas. E na última década, agora já nesse nosso século, muita gente começou, inclusive, a inflar esse gás via retal, ou seja, no intestino grosso, via o reto, prometendo curas de várias doenças. Então, realmente, se causou... Pegaram uma terapêutica que não tem ainda uma comprovação científica robusta e começaram a utilizar para tudo e prometer resultados para tudo. Então, quando você vai puxar e não literatura científica, você vê relato até de terapia, de ozonoterapia retal para tratamento, por exemplo, de doenças psiquiátricas ou distúrbios de comportamento. Então, realmente, disseminou muito e isso traz bastante preocupação para todos nós, principalmente profissionais da área de saúde, e que cabe a nós justamente instruir de forma correta e sempre baseado na ciência.
Doutora Denilton, eu queria saber do senhor o seguinte, lógico que o senhor não vai falar pelo governo, e não é essa a minha intenção, não é essa a intenção da minha pergunta, mas o que que levou o governo a fazer, a ter essa alteração em relação a esse tipo de tratamento? Porque até agora, doutora Denilson, eu não vi nenhum especialista saindo em defesa da ozonoterapia. Falando o seguinte, olha, não, esse é um tratamento que realmente deveria ter sido regulamentado, etc, etc, etc. Então, eu queria saber do senhor o seguinte, por que que existem essas críticas? Eu acho que, de certa forma, o senhor já deixou mais ou menos claro que é por conta dos excessos que estão sendo cometidos. Mas o que que levou o governo a tomar essa atitude?
Vamos lá, Cacá. Eu até fui puxar, a gente, né, sempre se prepara para fazer esse comentário, e eu fui puxar, e historicamente, toda vez que existe um apelo com uma promessa fácil para tratar coisas difíceis, acaba que inconscientemente o ser humano acaba se apegando àquilo. Então, recentemente a gente teve toda aquela questão dos kits Covid, mais tardiamente, em 2016, teve a questão da pílula contra o câncer, a fosfotelonamina, que também teve uma proposta de lei que acabou não foi sancionada, mas depois o Supremo Tribunal acabou julgando ela como inconstitucional, que era aquela pílula que curava o câncer e acabou que reforçou que não havia evidência, mas muita gente entrou com liminar, entrou na justiça porque queria dar o remédio para algum ente querido, porque facilmente é entendível que quando a gente tem um ente querido ou a gente mesmo com uma doença grave, um risco de morte, a gente vai tentar realmente, de forma inconsciente ou não, acreditar no que se fala. E acaba que, infelizmente, muitas pessoas utilizam e estão utilizando dessa prerrogativa, e aí utilizando a própria ozonoterapia, para prometer coisas que efetivamente não tem nem base fisiológica para a gente conseguir ter um raciocínio lógico para falar, nossa, pode curar. como eu citei aqui, a inflação de ozônio via retal para tratamento de doenças psiquiátricas, por exemplo. Não existe nenhuma correlação ou algo plausível para a gente pensar, muito menos estudo. Então, realmente, Cacá, eu acredito que talvez essa... primeiro, uma opinião minha, né? Eu acho que não é por lei que se propõe tratamento de nada. Tratamento de alguma coisa é baseado em ciência. Então, não é uma canetada ou uma lei que vai determinar se isso vai ser feito ou autorizado ou não. Tem que ter um procedimento técnico, uma avaliação técnica, e existe isso, que existe o Ministério da Saúde, existe uma Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Saúde, que é a Anvisa, e essas entidades que teriam, na verdade, a prerrogativa para determinar se aquilo tem efeito ou não. Acabou que foi sancionada essa lei na última segunda-feira, a Anvisa foi muito clara, e é importante a gente ressaltar isso, que ela deixa muito claro que o único uso que foi autorizado é para tratamentos dentários ou de gengivites ou para fins estéticos para limpeza e desinfecção de pele. Qualquer outro tipo de tratamento para ozonioterapia, como controle de pressão, controle de diabetes, controle de doenças psiquiátricas ou qualquer outra promessa, não está contemplada nessa lei e muito menos regulamentada pela Anvisa. Então é importante que a gente deixe claro, porque o que acontece? Todas essas pessoas que julgam que a ozonioterapia curam isso tudo, estão utilizando inclusive de forma errada essa lei e falando que ela abrange todas essas indicações, e não abrange. É importante a gente deixar claro isso também.
Doutor, tem uma pergunta aqui da Ana Paula. Ela fala o seguinte, ela questiona o seguinte, a ozonioterapia na estética, há benefícios?
Então, existem alguns estudos que mostram um auxílio na limpeza, principalmente em tratamento de acne, porque o ozônio tem sim, quando você vai puxar cientificamente, ele tem um poder de desinfectar, então de poder de matar bactérias, mas ele precisa de uma concentração elevadíssima, que não é a concentração que os aparelhos que liberam esse gás, que a Anvisa liberou, né, que é uma mistura de oxigênio com ozônio, não conseguem alcançar essa concentração para fazer esse poder de desinfecção. Mas existem estudos de relato de caso que não tem um nível de evidência robusto, mas que acabou contemplando aí dentro dessa norma técnica, né, e reforçando o poder de lei aí para fins estéticos. Mas pensando nessa questão da desinfecção. Só para vocês terem noção, ozônio é utilizado para tratamento e desinfecção de água, por exemplo, mas em concentrações elevadíssimas que o corpo humano não suportaria e não resistiria. Então, isso também tem que ser avaliado. Mas se a gente pega o que está escrito na lei e na norma técnica da Anvisa, a única coisa que é autorizada é justamente para esses tratamentos de pele, de acne, e para tratamentos inflamatórios da mucosa, ali peridental ou para algum tipo de tratamento dentro da odontologia.
Maravilha, então, doutor. Muito obrigada mais uma vez por suas orientações.
Um grande abraço a todos.